Bem, hoje nós começamos uma nova série, né, de exposições bíblicas no livro de Tiago. E essa nova série é denominada Fé em Prática. Fé em Prática. E aí, durante os próximos domingos, nós vamos estar estudando a carta de Tiago, que é uma carta que vocês vão ver que é bem prática, bem direta ao ponto. E o título da mensagem de hoje é Persevere na Fé. Persevere na fé. E eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Eu vou ler na NVT. Você me acompanhe ou no telão ou na sua versão. Tiago 1, do 1 até o 18. E diz assim a palavra do Senhor: Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio essa carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando a sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o viço e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam: esta tentação vem de Deus, porque Deus nunca é tentado a fazer mal, Ele nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Não se deixem enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Porque por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira, e nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Amém? Amém, queridos. Bem, como eu disse, hoje nós iniciamos essa nova série em Tiago. E Tiago, ele vai direto ao ponto. Vocês repararam que em poucos versículos nós falamos sobre diversos assuntos. Então, pastor Luiz Saião, falando sobre isso, ele disse que Tiago era meio nordestino, ele não tem rodeio, ele vai direto ao ponto. Ele vai em cima da pinta. Não é uma carta muito teológica, nem muito difícil, mas é uma carta prática. Prática, extremamente prática. E a carta de Tiago, ela pertence a um grupo que nós conhecemos, nós denominamos como Epístolas Gerais. E o que são essas epístolas gerais? Epístolas gerais são cartas que não são escritas a uma pessoa, uma igreja específica. Elas são não tem um destinatário específico. Diferente das cartas de Paulo, que eram destinadas à igreja de Roma, à igreja de Corinto, ou a Filemon, a Tito, a uma pessoa, né? Essas cartas elas não são destinadas a alguém específico, uma igreja específica. Por isso elas são chamadas epístolas gerais. E aí nós temos Tiago, Pedro, 1 e 2 Pedro, Hebreus, Judas e 1º, 2º e 3º João. Essas são as epístolas gerais. A carta de Tiago, ela é chamada por muitos teólogos de Provérbios do Novo Testamento. Ela se assemelha ao livro de Provérbios devido ao seu teor sapiencial e prático. Por esse motivo, ela também é uma carta um pouco difícil de desenvolver um raciocínio linear. É difícil você pegar a carta de Tiago e pegar um fio condutor para que você entenda a carta plenamente como se fosse tratando ela de um mesmo assunto. A carta de Tiago tem essa característica, mas não é porque você tem essa dificuldade, ou nós temos essa dificuldade, que a carta não faça sentido. Muito pelo contrário. Ela trata de diversos assuntos, mas ela não trata com linearidade, ou seja, ele trata do mesmo assunto em vários pontos da carta. Então, a gente vai entender melhor isso quando a gente estudar a carta por inteira. Mas, de qualquer forma, essa carta de Tiago, ela ajudou muito os cristãos daquela época, da época em que Tiago a escreveu, porque eles passavam por dificuldades imensas. E essa carta continua a nos ajudar ainda hoje, porque ela nos mostra como vivenciar a nossa fé na prática. Então é com esse intuito de vivenciar a fé na prática que nós vamos caminhar pela carta de Tiago. E a carta ela começa assim: eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio essa carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Mas, afinal de contas, de que Tiago nós estamos falando? Vamos começar por aí. De que Tiago nós estamos falando? Porque o autor ele se apresenta simplesmente como Tiago. Isso não nos ajuda muito, já que Tiago era um nome muito comum naquela época. Né? É como se você escrevesse, seu nome fosse, sei lá, Marcos, João, nomes comuns. Né? Se for Samir, vai ficar um pouquinho mais fácil de achar o autor. Né? Mas, no caso de Tiago, não. Era um nome bem comum, do grego Iacobos. E sabemos que no Novo Testamento há pelo menos 4 Tiagos citados. Então vamos lá. Primeiro, Tiago, filho de Zebedeu, aquele apóstolo, Tiago, irmão de João, e que era um dos mais chegados de Jesus. Então nós temos o Tiago, filho de Zebedeu. Nós temos também outro apóstolo, outro dos 12, o Tiago, filho de Alfeu. Só que esse ele é só mencionado na Bíblia, está lá na lista dos 12, mas nada especificamente é falado sobre a vida deste. E ele é conhecido também como Tiago o Menor. Então nós temos aí o segundo Tiago. O terceiro Tiago é o Tiago pai de Judas. Este Judas que se distingue não era o Iscariotes, tá gente? Só para se distinguir. Ele também era um dos 12. E só aparece o nome do pai dele, Tiago, só para dizer que ele não era o Iscariotes. Então era Judas, filho de Tiago. Então esse Tiago ele é só o pai de Judas. A gente não sabe mais nada. A gente não sabe nem de Judas, quanto mais do pai dele. E aí nós temos o Tiago, irmão do Senhor. Meio-irmão de Jesus, filho de José e Maria. E a maioria dos teólogos protestantes concorda que esse Tiago, assim como Judas, não esse que nós citamos, era um dos filhos de José e Maria, meio-irmão de Jesus. Está lá essa lista dos irmãos de Jesus em Mateus 13, 55, em Marcos 6:3. E Paulo também cita esse Tiago em Gálatas 1:19. O fato de Tiago ser mencionado como o primeiro na lista entre os irmãos dá uma indicação nos irmãos de Jesus. Se você for ver a lista dos irmãos de Jesus, aparece o nome de Tiago primeiro. E essa é uma indicação de que provavelmente ele era o mais velho, aquele que viria logo após Jesus, né? E ele, como a gente bem sabe, os irmãos de Jesus não acreditaram nele enquanto ele esteve aqui. Enquanto ele esteve exercendo o seu ministério na terra, os seus irmãos não acreditaram nele. Mas, depois de Cristo ressurreto, ele apareceu a Tiago. E Tiago passou a acreditar e se tornou um dos apóstolos, de acordo com os primeiros cristãos, e ele foi bispo da igreja em Jerusalém. Porque quando Pedro saiu da igreja de Jerusalém para levar a palavra a outros cantos, quem assumiu a igreja foi Tiago. Tiago ficou lá. Tiago assumiu como bispo daquela igreja. É claro que a influência de Tiago, ela foi fortalecida devido ao seu parentesco com Jesus. Mas, contudo, Tiago, ele se mostrou humilde ao não se apresentar como irmão de Jesus, mas como servo do Senhor. Foi assim que ele se apresentou. E para quem que foi dirigida essa carta? Então, fica claro para nós que esse Tiago era o meio-irmão de Jesus. E para quem foi dirigida essa carta? As 12 tribos dispersas entre as nações. Havia colônias de judeus naquela época em muitas cidades do império. E algumas delas havia cristãos judeus, como era o caso de Roma. E os cristãos, eles foram pela diáspora espalhados. Então, os destinatários dessa carta eram judeus convertidos, que naquela época viviam dispersos pelo mundo. E a descrição deles como 12 tribos dispersas entre as nações reflete a maneira pela qual os escritores judeus falavam do Israel escatológico, uma vez que deixaram de existir as tribos do norte quando foram misturadas com o mundo gentil. As 12 tribos, elas não existiam mais literalmente. Mas mesmo assim, para os judeus, quando eles queriam falar sobre a totalidade do povo de Israel, eles citavam as 12 tribos. As 12 tribos de Israel. Então, essa carta, ela foi dirigida àqueles judeus convertidos, espalhados pelo aquele mundo. Aqueles judeus que tinham sido espalhados e viviam em diversas partes ao redor de Jerusalém. Pois muito bem, este é o contexto. Este é o Tiago e estes são os destinatários. E aí você vai me dizer: bem, então se foi para eles, não serve para mim, né? Foi destinado àqueles judeus, àqueles cristãos que viveram naquela época, não tem nada a ver com isso. Mas nós temos. Porque nós hoje somos o Israel de Deus, a igreja do Senhor, espalhada pelo mundo todo. E essa carta é escrita para mim e para você. Ela serve para mim e para você. Então, Tiago, ele começa, como a gente já falou, falando sobre as tentações, sobre as provações. E Tiago, ele vem falar sobre alegria. Então, vamos pensar aqui no seguinte. Aquele povo, ele vivia espalhado, ele não estava mais na sua terra e passava por diversas dificuldades. Porque não há nada igual nós estarmos no nosso lar. Fala a verdade. Porque quando nós estamos em casa, nós estamos tranquilos, nós normalmente estamos abastecidos e seguros. Quando nós estamos fora de casa, tudo é meio que precário. E eles estavam vivendo assim. E Tiago convida eles a terem grande alegria. Parece algo extremamente contraditório. Se nós pensarmos no nosso mundo, trazermos para nós, já se gastou bilhões em pesquisas, mas ainda não se descobriu uma pílula que traga felicidade. Ou já? Nenhuma. Já se tentou de tudo. Já se escreveu muito. Eruditos escrevem sobre psicologia e ainda não responderam definitivamente qual a razão e o porquê de não estarmos felizes plenamente. A felicidade é algo difícil para o ser humano. Mesmo quando você olha para as circunstâncias e acha que está tudo bem, está tudo certo, muitas vezes você é tomado de amargura, muitas vezes você é tomado de tristeza. Imagina só esses irmãos sofrendo perseguição, estando fora do seu lar, e Tiago chega para eles, tem de motivo de grande alegria. Parece um tanto contraditório. J.B. Phillips, em seu livro Carta às Igrejas Novas, foi feliz em parafrasear as dificuldades como dar boas-vindas a provações como amigos. Rapaz, chamar aprovação de amigo é desafiador, digamos assim. Então, Tiago, ele não poderia ser mais direto e prático na abertura da sua carta, abordando temas que são muito difíceis de serem tratados. E esse tema da felicidade e da dificuldade, ele é um tema muito difícil de ser tratado. O salmista Asaf, enfrentando dificuldades, contemplou até abandonar a Deus. Olha o que ele falou lá no Salmo 73, ele apresentando o seu desabafo ao Senhor. Salmo 73, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, depois o 13 e o 14. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar apesar da sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Foi à toa que eu mantive o meu coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã eu sou castigado. Asaf estava passando por um momento muito delicado e muito difícil, e ele faz um desabafo aqui. E esses irmãos passavam por situações semelhantes, porque eles viam o Império Romano prosperando, os ímpios prosperando, e eles passando cada vez mais aperto e cada vez mais dificuldade. E vem Tiago e diz assim, tem motivo de grande alegria passar por provações. Temos a ideia errada de que tudo que traz algum tipo de alegria prazerosa deve ser buscado, e ao mesmo tempo tudo que não é agradável deve ser deixado de lado e evitado. Essa é a nossa tendência. Nós queremos buscar aquilo que nos traz alegria e evitar aquilo que nos traz dor. Ponto. Isso é humanamente muito compreensível. Mas Tiago começa a sua carta nos desafiando a ter uma atitude diferente dessa. Uma atitude diferente em relação aos problemas, às dificuldades que já enfrentamos e que teremos que enfrentar. 1 Pedro 1, 6 e 7. Pedro com certeza concordaria com essa afirmação de Tiago de ter grande prazer nas tribulações. Olha o que Pedro escreve. Portanto, alegrem-se com isso. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia que Jesus Cristo for revelado. Então, Tiago nos instrui a considerar as provações como motivo de grande alegria, pelo caráter que elas produzem na pessoa que as suporta. Se a gente tentar entender um pouco aqui, Tiago está pedindo para que aqueles irmãos, está pedindo para que eu e você tenhamos constância num mundo inconstante. Porque na vida, meus queridos, na sua vida, na minha vida, ninguém passa só por mar de rosas, a nossa vida é cheia de inconstâncias, e assim é o mundo. As dificuldades vão, elas vêm, elas vão, elas vêm, aumentam, diminuem, elas estão sempre ali. Mas Tiago nos convida a ser constantes, apesar da vida se mostrar sempre inconstante. Alguns argumentam que as provações que Tiago estava falando aqui se referiam apenas ao sofrer pela causa de Cristo. E por que que alguns teólogos argumentam isso? Pela similaridade que nós temos entre a carta de Tiago e o Sermão do Monte. Nós temos muitos paralelos entre a carta de Tiago e o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, Jesus diz assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então Jesus fala isso no Sermão do Monte. Mas isso é verdade. É claro que aqueles irmãos estavam sendo perseguidos por causa do nome de Cristo. Perseguidos pelos judeus não convertidos, perseguidos pelos romanos, perseguidos por todo mundo. Ou seja, eles não eram ninguém fora os próprios cristãos, gostavam dos cristãos. Mas essa é só uma parte, porque essa definição de provação aqui para Tiago, ela é mais abrangente, porque nós vamos ver que ela inclui questões espirituais, como a oração por sabedoria, que nós vamos ver no versículo 5 ao versículo 8, questões econômicas, ele falando sobre a riqueza e a pobreza, e também questões morais, ser tentado ou cair na tentação, como nós também vamos ver aqui dentro desse capítulo. Tiago, ele espera que, qualquer que seja a nossa situação, nós devemos ter uma atitude que seja diferente daquela que o mundo espera. É a atitude que precisamos aprender é ter alegria independente da circunstância. E é difícil. O que o Senhor espera de mim e de você não é uma atitude de desespero frente à provação, mas é uma atitude de confiança. Confiança. Confiança nele. Porque a aprovação, ela não vem nas nossas vidas sem uma razão. Mas ela tem um propósito que nos beneficia. E se considerar as provações, se a gente considerar que essas provações geram resultados que ultrapassam muito o preço do árduo investimento. O que eu quero dizer com isso? É que é impossível que a gente seja constante, perseverante, se nós não formos testados, se nós não formos provados. Como é que você sabe que uma coisa funciona? Quando você testa. E como é que a gente sabe que nós temos realmente uma fé genuína? Quando a nossa fé é provada. De olhar para um aparelho de televisão sem ligá-lo, sem testá-lo, você sabe se ele funciona ou não? Não sabe. Na teoria, Funciona. E a nossa fé? Na teoria, ela funciona. E na prática? A gente precisa ser testado. E por isso é que Tiago nos convida a ter grande alegria com isso. Porque não é sem razão que as provações acontecem nas nossas vidas. Não é sem razão. A provação, perseverança ou constância, faz com que o cristão, ele tenha uma vida segura em Deus e não nas circunstâncias. Por quê? Quando eu disse que Tiago nos convida aqui a ter uma vida constante, apesar da vida ser inconstante, é porque nosso Deus é constante. Nele não há sombra de mudança. Então, se nós estamos apoiados em Deus, independente do que acontece à nossa volta, nós temos uma constância, uma fé, um porto seguro, nós estamos firmes. E é nesse sentido que Tiago diz aqui. Que nós devemos continuar, perseverar, apesar das circunstâncias. Porque a perseverança, ela é uma atitude, gente. Não é um sentimento. Ah, eu sinto que eu sou perseverante. Não. Você vai viver a perseverança. Não dá para sentir a perseverança, você tem que vivê-la. É uma atitude de ação ativa de força e coragem. É uma resposta desafiadora, mais do que uma simples entrega passiva diante da situação que temos, diante da provação. Perseverar é se segurar em Deus e estar confiante no seu poder e fidelidade. E para que isso, para fazer isso, é preciso que nós tenhamos uma atitude verdadeira. A perseverança, quando completa a sua ação, produz maturidade, perfeição, integridade. Nós, como cristãos, nós nascemos de novo. Mas ninguém já nasce formado. Ninguém já nasce sabendo de tudo. Ninguém já nasce maduro. Nós nascemos como bebês espirituais. E nós vamos crescendo. Nós vamos amadurecendo conforme nós vamos sendo testados e provados. E aí nós vamos amadurecendo na fé. Não tem outro jeito. Não existe outra maneira. A falta de maturidade para um cristão é contrária ao seu propósito de existência como filho de Deus. Nós temos que viver como cristãos um processo de aperfeiçoamento. Então, essa história da síndrome de Gabriela não faz parte da vida do cristão. Síndrome de Gabriela, para quem não sabe, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, sempre Gabriela. Então, isso não faz parte da vida do cristão. Nós estamos em constante aperfeiçoamento. Nós estamos sendo amadurecidos de prova em prova. A provação produz integridade no sentido de preencher lacunas e buracos escondidos no nosso caráter. A vida cristã, ela será repleta de dificuldades e testes. E esses testes não são para nos destruir, não são para destruir a nossa fé, mas para que possamos vencê-los. Não são para roubar a nossa energia, mas para revigorar a nossa fé e força naquele que nos chamou e nos equipou para vencer as batalhas e as lutas da vida. As provas não são para nos desanimar, mas para nos motivar a prosseguir. Não são para nos paralisar, mas são para nos motivar a continuar no caminho do Senhor, porque o alvo do Senhor é o nosso amadurecimento, a nossa integridade, não a nossa destruição. Então, quando Tiago diz, tende motivo de grande alegria passarem por diversos tipos de provações, porque ele não está falando de uma provação só não, tá? Ele está falando de vários tipos, e a gente sabe muito bem disso, porque em cada época da nossa vida nós passamos por provações, e elas vêm de formas diferentes. Então, qual que é o motivo da alegria aqui? Eu vou me alegrar na provação? Não é nisso. Mas eu vou me alegrar naquilo que a provação vai proporcionar na minha vida. Esse amadurecimento, esse crescimento, essa integralidade, essa constância, perseverança na fé. É nisso que a gente tem que se alegrar. Porque Tiago está dizendo assim, meus irmãos, eu sei que vocês estão sofrendo. Eu sei que as coisas estão difíceis. Eu sei que se pudesse, vocês pulariam essa parte. Mas fiquem felizes, porque vocês estão sendo aperfeiçoados pelo Senhor. Isso vai passar, mas enquanto não passar, tenham em mente que Deus não muda e Ele continua sendo fiel. E nós podemos nos agarrar nele e passar por isso, e aí nossa fé vai ser amadurecida. Porque, meus queridos, não é muito mais fácil fazer alguma coisa que você já fez antes do que fazer pela primeira vez? Quando você faz um bolo e você é acostumado a fazer um bolo, para você já se torna algo simples. Quando a gente passa por determinadas provações, por determinadas coisas, essas coisas já não causam mais tanta dor e sofrimento na gente, porque a gente já passou por isso. Você fala, Senhor, é difícil, eu não queria passar de novo, mas eu já passei por isso e eu vou passar novamente. Você consegue, inclusive, ajudar outras pessoas que estão passando por essa dificuldade. Mas isso só acontece quando a gente vive na prática. Isso não dá para ser na teoria. A gente não consegue aprender isso na EBD. A gente só consegue aprender isso no dia a dia da nossa vida com Deus. E é assim. E eu sei que se eu abrisse aqui para testemunhos, todos vocês teriam vários testemunhos para contar de provações que Deus já mandou para vocês. Em algumas a gente é reprovado. Mas em outras a gente passa no teste. E a gente continua perseverando. O convite é persevere. Continue, siga em frente. E aí, Tiago, ele continua. E ele nos convida a pedir sabedoria para Deus. Aí você fala assim, Tiago já mudou de assunto. Né? Se vocês um dia tiverem a oportunidade de se sentarem numa mesa com a minha família, no almoço de domingo, vocês vão ver que giram 20 assuntos ao mesmo tempo, cada um falando de um, e as tias todas se entendem. É impressionante. Né? Mas parece que Tiago está fazendo a mesma coisa aqui. Tiago está falando de uma coisa, está falando de provação, daqui a pouco Tiago já vem falar de sabedoria. Pô, Tiago, está parecendo que você conhece as minhas tias nos almoços de domingo. Mas, na verdade, esses assuntos têm conexão. Têm conexão. Porque a falta de sabedoria se reconhece nas aflições. E a carência de maturidade se sobressai na adversidade. O sofrimento e os reveses podem ser esclarecidos. No entanto, precisamos rogar a Deus para que sonde o nosso coração, assim como Davi fez. Lá no Salmo 139, versículo 23 e 24, Davi diz assim, examina-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e vê os meus pensamentos, mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Conhecer a Deus e a si mesmo é o vestibular mais importante e compensador pelo qual o cristão pode passar. Quando nós somos provados, quando nós somos colocados em teste, à prova, se mostram as nossas carências, as nossas dificuldades, se mostra aquilo que falta em nós. E aí é onde entra esse pedido por sabedoria. Diante das inconstâncias e intempéries da vida, eu preciso de sabedoria para me manter constante, para me manter no prumo. Vamos pensar aqui num exemplo, no exemplo de Jó. Jó foi um dos homens que mais sofreu na Bíblia. Olha, o sofrimento de Jó não foi pouco, não. Jó 1, 20 e 21. Vamos ler comigo. Jó 1, versículo 20 e versículo 21. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto. Depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto em chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e entrarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Rapaz, eu digo para você que eu não conseguiria orar dessa maneira. Mas parece, na teoria, simples. Mas o fato é que Jó precisou de muita sabedoria para poder fazer essa oração. E por que que eu digo isso? Porque só ora dessa maneira quem entende quem é Deus. Quem entende quem é Deus e o que Ele pode fazer na sua vida. Ele é o dono das nossas vidas. E Jó entendeu isso nitidamente, perfeitamente. Então, quando ele passou por isso, Jó perdeu os bens, Jó perdeu a saúde, Jó perdeu a casa, Jó perdeu tudo que ele tinha. Só lhe sobrou a vida. Só, né? Sobrou-lhe a vida. Mas adoentado. E mesmo assim ele teve essa percepção de quem era Deus. E por isso ele orou dessa maneira: bendito seja o nome do Senhor. Só pedindo a Deus sabedoria para a gente entender as dificuldades da nossa vida, porque, como eu disse, as provações, elas têm um motivo de ser. Elas não vêm à toa na nossa vida. E como é que a gente entende isso? Pedindo a Deus sabedoria para saber qual o motivo, por que eu estou passando por isso, aonde o Senhor quer que eu chegue com isso. Nós precisamos pedir sabedoria para Deus. Por isso Tiago tem razão ao dizer e a nos ensinar que o que nos falta e o que carecemos nessas horas de provação não é de uma vida sem problemas ou dificuldades, mas a nossa necessidade de recebermos sabedoria de Deus. Então, Tiago, falando das provações, ele não diz assim: peça para que Deus tire você da provação. Ele diz assim: peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria para que você possa passar por isso. É assim que Tiago trata. E fazendo uso correto dessa sabedoria vindo de Deus, nós somos moldados e transformados, nos tornando aquilo que Deus quer que nós nos tornemos. O grande encorajamento para nós é de nos aproximarmos de Deus com ousadia, porque Ele é gracioso para nos conceder esse pedido. A única limitação em receber sabedoria não está naquilo que nós pedimos, mas na forma como nós pedimos, com fé. A razão do nosso pedido poder ficar sem ser atendido é a falta de confiança em Deus. Então, o Tiago diz assim, olha, peça, mas peça com fé. Porque aquele que pede sem fé, com certeza não vai receber de Deus, porque ele é inconstante e a sua mente é dividida. E o que, que Tiago está querendo dizer com isso? Tiago está querendo dizer que quando nós passamos por problemas e tribulações, dificuldades, nós temos que manter a nossa mente, nosso coração perseverantes, com fé, de que Deus é maior que tudo isso. E a nossa segurança não está naquilo que está ao nosso redor, mas está em Deus. E por isso nós não temos uma mente dividida, nós temos a certeza que Ele nos concede. Porque é Ele que coloca esses testes para nós. E Ele nos dá a saída. Então nós não devemos estar divididos. Então quando Tiago diz assim, olha, só não recebe aquele que pede sem fé. Deus dá generosamente sabedoria para que nós passemos pelas provações da nossa vida. Gregório, bispo da igreja, disse sabiamente, aos perversos toda situação é uma cilada. São corrompidos pela prosperidade e machucados pela adversidade. Mas para os homens de Deus, cada estado é uma bênção. Sua prosperidade produz gratidão e sua adversidade, paciência. Eu vou repetir. Aos perversos toda situação é uma cilada. São corrompidos pela prosperidade e machucados pela adversidade. Mas para os homens de Deus, cada estado é uma bênção. Sua prosperidade produz gratidão e sua adversidade, paciência. Isso só é possível para aqueles que não têm uma mente dividida, para aqueles que não são jogados de um lado para o outro. Porque a sua confiança está em Deus. E o Russell Shedd, ele usou uma ilustração aqui que eu achei muito interessante. Ele falou assim, olha, quando o Tiago fala aqui que eles têm uma mente dividida, que são jogados de um lado para o outro, ele fala assim, eles parecem político em época de eleição. Porque no domingo ele está na parada gay, na segunda ele vai receber passe no centro espírita, na terça ele se encontra com o líder evangélico, na quarta ele vai com os muçulmanos, na quinta com os católicos, na sexta com os adventistas e no sábado ele está com os judeus. Então, qualquer vento me leva, qualquer onda me empurra. E não é isso que Tiago está dizendo aqui. Tiago diz assim, se você quer receber esse seu pedido de sabedoria, peça com fé. Firme naquele que vai te agraciar com ela. Constante em Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Então veja bem que Tiago vem construindo aqui. Ele fala das dificuldades, as que não são sem motivo, e ele diz que a gente vai conseguir passar por elas pedindo sabedoria para Deus. E aí parece que Tiago novamente senta lá na mesa com a minha família e muda de assunto. Ele vai falar da riqueza e da pobreza. Ele começa a falar, você é pobre, você se glorie na sua pobreza. Ah, Tiago, você está de brincadeira comigo. Vou me gloriar na pobreza? Né? Parece algo assim, bastante controverso. Ainda mais se a gente tiver em mente a situação pela qual aqueles irmãos passavam. Eu vou lembrar para vocês que aquela situação era de muita provação e de muita pobreza. pobreza. Se vocês lembrarem lá em Atos 11, do 28 ao 30, Saulo e Barnabé levaram ajuda para os necessitados da Judeia. O pessoal estava passando fome. O pessoal estava passando dificuldade demais naquela época. Você imagina num lugar daquele que já é seco, difícil nascer alguma coisa ali, difícil para criar qualquer tipo de animal ali. E aí você é subjugado pelo Império Romano, que te cobra impostos altíssimos, e não satisfeitos, os próprios líderes judeus também cobravam impostos. Então aquele povo era sobretaxado. Aquele povo era pobre do pobre. Era muito difícil. E aí vem Tiago e diz assim: olha, fiquem, se gloriem na sua pobreza. O que Tiago diz ao irmão pobre, aquele que está bem abaixo da escala socioeconômica, sem condições financeiras, sem poder, é que esse irmão que se encontra nessa situação deve se orgulhar. E orgulhar não é uma atitude errada de arrogância, mas é uma atitude de orgulhar-se alegremente por valorizar aquilo que Deus valoriza. É uma exortação, um apelo para se gloriar, exaltar na posição em que essa pessoa se encontra como remido, salvo por Jesus Cristo. E ele está convidando aqueles homens, aqueles irmãos, aquelas mulheres, a se gloriarem, não naquilo que eles têm, mas naquilo que eles têm através de Cristo. Então, olha, você não tem nada mesmo, eu sei disso. Você passa necessidade, você passa por pobreza, mas nós somos exaltados através de Jesus Cristo. Quando parece que nós não temos nada, tudo que nos resta é Cristo. E Cristo é tudo. Então nós temos tudo. Então nós temos tudo. Veja lá o que Paulo diz em 2 Timóteo 2, 11 e 12, só a parte A do versículo 12. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, reinaremos. O que Tiago convida eles a não perder de vista é que tem algo muito maior à nossa espera. Nós reinaremos junto com Cristo. Então, se glorie nisso. Não se glorie naquilo que você não tem, mas se glorie naquilo que você tem através de Jesus Cristo. É aí que Tiago quer chegar. É nesse ponto. E aí ele se vira para o rico e diz assim: olha, já o rico, tudo que ele tem vai murchar, vai cair, ele vai perder tudo. Tudo. Por quê? Porque se a confiança dele estiver detida nos seus bens, nas suas posses, ele é pobre. Ele é pobre. É errado ter algum tipo de posse, de riqueza, de bens? Não, não tem nada de errado com isso. Errado é você depositar a sua confiança nessas coisas. O que Tiago está dizendo aqui é que assim, olha, você que é rico e confia na sua riqueza para ter segurança, saiba que a sua riqueza vai acabar. Vai murchar como uma flor, vai secar. E o convite que ele faz é para que nós confiemos em Deus, nós tenhamos dependência do Senhor, nós estejamos firmes e perseverantes, sem perder a constância de vivermos segundo a vontade de Deus. Então, por mais que o assunto pareça sair fora da curva, né? Parece que Tiago está dizendo assim: então, por falar em adversidade, você que é rico? Não. O que ele está querendo dizer assim é que a nossa confiança não deve estar nem naquilo que nos falta, nem naquilo que nos sobra, mas deve estar sempre em Deus. É aí que deve estar firmada a nossa confiança e a nossa fé em Deus. Porque, como ele mesmo disse, a riqueza ela pode vir e acabar. A pobreza pode oscilar. Geralmente não oscila muito. Mas o fato é que Deus não oscila nada. Deus, em Deus não há variação, não há sombra, não há dúvida, não há mudança, não há inconstância em Deus. Então, se a gente se agarra firme em Deus, se a nossa segurança está nele, não há nada que possa tirar a nossa segurança. Não existe nada que possa abalar essa segurança. É isso que Tiago está trazendo aqui. E aí Tiago, lá a partir do versículo 12, ele volta para o assunto que ele estava lá no começo. Então, né? Tiago ia se dar bem com a minha família. Então ele fala sobre as provações e as tentações. E aí, provação, dificuldade, problema, tribulação, depressão, seja qual for o nome que a gente dê para as adversidades da nossa vida, a verdade é que não é fácil enfrentar. Essa é uma verdade. O ser humano pode ser forte, inteligente, brilhante, ele pode ser o maior gênio, ele pode ter a maior fortuna, mas mesmo assim, nenhum ser humano está imune aos dramas da vida. Ninguém. Ninguém. Por mais inteligente que seja, por mais rico que seja, por mais isolado que ele viva dos outros seres humanos, ele não está imune aos dramas da vida. Ninguém está imune. Então, no versículo 12, Tiago novamente vai de forma contundente contra tudo aquilo que o mundo apresenta como resposta fácil, quando afirma que existe maior alegria no fato de perseverarmos na oração, na aprovação, porque depois de aprovados, receberemos o grande prêmio, a coroa da vida, que Deus garantiu entregar àqueles que o consideram acima de tudo nessa vida. Então Tiago começa dizendo: feliz, bem-aventurado é a pessoa que persevera na provação. E aí parece uma ironia, né? Porque o grande dilema dessa bem-aventurança pressupõe que a felicidade nós encontramos quando nós estamos na pior fase, dentro da provação ou da adversidade. Mas o fato é que as aflições externas só serão um mal maior se Deus não for o nosso bem maior. Por isso, rejeitar a nossa situação não é o caminho, mas o caminho é perseverar na provação. Então ele diz aqui que a gente deve continuar, perseverar, que ignorar a provação não é o caminho, que não lidar com ela não é o caminho, mas que o caminho é perseverar. Provação e tentação vêm da mesma palavra grega. Mas aqui, Tiago ele trata muito diferente esses dois termos, e é muito bom que a gente entenda isso. Primeiro, ele trata da felicidade do homem que persevera na provação, que é o que a gente lê aqui no versículo 12. Que é o mesmo que Paulo, ao falar aos romanos, coloca lá em Romanos 8, 18 ao 21. Olha lá. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Então, o convite de Tiago aqui é para que a gente seja feliz nessa provação, porque passando, perseverando, nós receberemos a coroa da vida. E essa coroa, ela, para aqueles tempos, ela equivalia à nossa medalha de ouro nas Olimpíadas. Porque quando um atleta vencia uma competição naquela época, ele recebia uma coroa de louros. Vocês já devem ter visto isso nos filmes. E aqui Paulo faz uma referência a isso. Quando você completar a prova, quando você vencer essa dificuldade, esse teste, você vai receber a sua medalha de ouro, de aprovação, a sua coroa, a coroa da vida. Então, feliz aquele que persevera e vai até o fim. É isso que ele está dizendo aqui. O Senhor quer nos ensinar que o sofrimento nessa vida presente ele é inevitável. E em parte é inevitável por estarmos num mundo caído, corrompido e contaminado pelo pecado. Então não tem jeito. O mundo está caído, corrompido e contaminado. E a gente vive nesse mundo. Mas focalizar na dor, no sofrimento, no problema, na tribulação, só agrava o fato, como se fosse uma forma que o mundo encontrou de nos distanciar de Deus. O encorajamento do Senhor está em nos ensinar a nos impulsionar e olhar além do sofrimento, na expectativa e na esperança daquilo que está reservado para nós na eternidade. Então o convite é para que a gente olhe para além do sofrimento, para aquilo que nos espera quando essa prova passar. E é isso que nos faz seguir em frente. É isso que nos faz seguir em frente. Tiago, ele nos alerta para o fato de não podemos olhar para a nossa situação, para as provações da nossa vida, e cair no pecado, seja ele qual for, e depois voltarmos para Deus e dizermos que o pecado é culpa dele. Porque não podemos fazer isso, porque jamais Deus nos colocaria numa situação nos forçando a pecar. Pois o pecado é de responsabilidade individual de cada um de nós. Então, o Tiago diz assim, quando você for tentado, não diga que você foi tentado por Deus. E aqui ele faz uma distinção entre provação e tentação. Provação é esse teste com o intuito de sermos aprovados e amadurecidos. E a tentação, ela tem um outro viés, que é de nos fazer cair. E aí, nós entendemos que essa tentação, ela só pode vir de dois lugares. E nenhum desses dois é de Deus. Tá? Ela pode vir do tentador, como Jesus foi tentado lá no deserto. Ela pode vir de Satanás, que coloca armadilhas no nosso caminho a fim de nos fazer cair, ou ela pode vir de mais pertinho. Ela pode vir de nós mesmos. Ela pode vir do nosso coração, dos nossos próprios desejos. É o nosso próprio mau desejo, nossa própria inclinação para algo ruim, contrária à vontade de Deus, que pode nos conduzir ao pecado. Jesus, lá em Marcos 7, 21 e 22, diz assim: pois de dentro do coração da pessoa vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, enganos, paixões carnais, invejas, calúnias, orgulho e insensatez. Nossa, quanta coisa boa sai do nosso coração, né? Então, o que nós temos que entender aqui é que não podemos atribuir essas coisas a Deus. Ou elas vêm do nosso próprio desejo, ou elas vêm do tentador. E acusar a Deus disso é um erro. Então Tiago já está dizendo aqui, olha como Tiago vai construindo. Olha, fiquem felizes por passarem por provações. Por quê? Porque passando por elas, vocês vão ter amadurecimento. Se tiverem qualquer dificuldade, peçam sabedoria para Deus, que dá livremente. E não confiem nem na sua riqueza e nem na sua pobreza, mas confiem em Deus, porque é nele que você deve se gloriar. Fique feliz em ser provado, mas se você for tentado, não diga que foi Deus que te tentou. não tente colocar a sua culpa em Deus, porque a culpa não é dele, a culpa é sua. Deus não tenta ninguém. Deus nos coloca à prova a fim de que nós sejamos aprovados para receber a coroa da vida. Deus não nos coloca em tentação para que nós caiamos. E é isso que Tiago trabalha nesses versículos. Ele fala aqui dessa bondade de Deus e como nós temos que ter constância na vida, apesar das inconstâncias da vida. Perseverar na fé, seguir em frente. Feche seus olhos, já estou caminhando para o fim. Tiago nos desafia a ter uma fé viva e perseverante nas provações, a resistir à tentação e a pedir sabedoria a Deus em tempos de dificuldade. Através da nossa perseverança nessas provações, nós desenvolvemos uma fé mais forte e madura. As provações, elas nos oferecem oportunidade de confiar em Deus e de depender dele. Tiago nos alerta ainda sobre a realidade da tentação nas nossas vidas e nos encoraja a resistir, buscando ajuda em Deus e nunca, jamais, em tempo nenhum, colocar em Deus a culpa das nossas tentações. Convido você a praticar a fé viva e perseverante nas provações, resistindo às tentações e confiando em Deus. E que nós possamos continuar aprendendo nessa série de ensinos sobre a carta de Tiago, crescendo em nossa fé e no nosso relacionamento com Deus.